Esta quinta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a doença que está a preocupar as autoridades de saúde. Chama-se Monkeypox, é a varíola dos macacos e são para já 14 os casos confirmados em Portugal. Para falar do tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Jaime Nina, infecciologista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e Fernando Maltês, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curri Cabral. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, bem-vindos ambos a este Explicador, que hoje assume mesmo essa ideia, esse formato de explicar aquilo que se sabe sobre esta doença. Jaime Menina, bom dia, começando por si. Antes de mais, qual é a gravidade desta doença e como é que ela se transmite?
Ela transmite-se por contacto direto, na grande maioria dos casos.
Direto, isto é, toque de uma pessoa à outra?
Sim, toque da pele ou com lesões infectadas. Este contacto direto pode ser sexual, mas ainda que nos países endémicos, nomeadamente na República Democrática do Congo, isto seja fundamentalmente uma doença de crianças, e em que as crianças a brincar umas com as outras, agarrar-se e pegar e transmite-se.
Portanto, suor, saliva, eventualmente algum tipo de fluidos, ou basta o toque de pele?
Contacto direto. Isto é uma doença da pele, portanto tem lesões abertas na pele, tal como a varíola. Há suspeita de que possa haver contacto indireto, portanto, pelo menos na varíola havia, portanto,
gotículas,
roupas. Uhum. Não, isto, a transmissão aérea aqui é secundária, é fundamentalmente o contacto direto.
E qual é a gravidade desta doença? Isto é, quem contrai este monkeypox, a varíola dos macacos, pode ser mortal, por exemplo? Que eu acho que é a primeira pergunta que muitas pessoas fazem.
Poder pode, mas não é frequente. Aliás, há duas variantes. Há a do Congo, que é de longe a mais importante, ou da bacia do Congo, que tem uma taxa de letalidade na população endémica que às vezes chega até 10%, o que é já razoável. A da África Ocidental, da Nigéria, do Ghana, etc., tem uma taxa de letalidade bem mais baixa, não chega a
1%. 1% das pessoas que contraem da doença, claro.
Sim, dos casos confirmados, que provavelmente há, nomeadamente nas zonas endémicas, há um número muito grande de casos que não são confirmados e muitas vezes nem sequer são suspeitos. Uhum. Portanto, daqueles que chamam a atenção de autoridades de saúde e que são investigados, estas são as taxas de letalidade publicadas.
Claro.
Só para fazer um parênteses, os casos que está a haver na Europa, portanto, nomeadamente em Portugal, até prova em contrário, são todos da clave da África Ocidental.
Portanto, menos grave, se quiser, ou menos, com menos grave. Letalidade. Muito bem. Fernando Maltês, bom dia, bem-vindo também a este Explicador, é diretor de Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Curri Cabral. Como é que se despista esta doença e que no fundo, e que sintomas é que apresenta e que, no fundo, devem levar as pessoas, de facto, ao SNS?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o meu colega, Jaime Menina. Pronto, esta é uma doença, manifestações clínicas habitualmente, isto é uma doença que pode ter um período de incubação, vai até aos, no máximo até às duas semanas, até aos 16 dias, digamos, mas em média é um período de incubação de 12 dias, a que sempre, normalmente começa por um quadro de febre, umas dores de cabeça, algum cansaço, e depois, um a três dias depois, então o aparecimento da tal erupção, do tal exantema, a tal manifestação cutânea, manifestações cutâneas características. O tal exantema começa por umas pápulas, umas máculas, depois umas pápulas, depois umas vesículas, umas pústulas, umas crostas, enfim, um quadro dermatológico que faz lembrar muito, de facto, como o próprio nome do vírus indica, faz lembrar muito o quadro da varíola.
Uhum. Estende-se ao longo do corpo todo, não?
Portanto, este é exantema, de facto, habitualmente, nos quadros típicos, começa pela face e depois tem tendência a estender-se ao resto do corpo, pode até envolver as palmas das mãos e as plantas dos pés. Estes casos que estamos a ver aqui em Lisboa, são casos em que as lesões aparecem predominantemente localizadas às áreas genitais, às áreas perigenitais, não aparecendo com o início típico pela face. Portanto, aparece já apareceram em alguns casos uma ou outra lesão na face, uma ou outra lesão nos lábios, mas os casos que estamos a ver são de lesões elementares dermatológicas, principalmente localizadas às áreas que eu acabei de mencionar, genitais e perigenitais.
Uhum. E, no fundo, que sintomas, então, quando as pessoas apresentam quadros de febre, começam a aparecer essas erupções cutâneas?
Sim, sim. Os sintomas, de facto, são relativamente inespecíficos, portanto, é febre, dores de cabeça, algum cansaço, pode haver um quadro ao exame objetivo do doente depois do exantema, também o aparecimento de um quadro poliadenopático, adenopatias, portanto, as pessoas que eventualmente, deixa-se aqui também, desde já o aviso, qualquer pessoa que venha a aparecer qualquer indivíduo que venha a aparecer de facto com um quadro clínico semelhante àquele que eu acabei de mencionar, com febre, cansaço, dor de cabeça e sobretudo que lhe apareçam algumas lesões cutâneas com estas características, de facto procurem assistência médica para clarificar o que é que se está a passar.
Muito bem, e como é que, quando uma pessoa com esse quadro chega a um hospital, a uma urgência, a um centro de saúde, como é que se despicha a doença? Como é que se conclui de facto que estamos perante...
Obviamente o primeiro aspecto é o quadro clínico, é a apresentação clínica que faz levantar a suspeita, e perante a suspeita existem depois técnicas laboratoriais, técnicas de diagnóstico molecular, neste momento são as que estamos a utilizar, para de facto identificar o vírus nas lesões suspeitas.
Uhum. E demora muito tempo o resultado de um teste desses?
Não, poderemos. Temos o resultado em 48 horas.
48 horas. Já em menina, é muito contagiosa esta doença, isto é, alguém que a contraiu, que está infectado, esse contacto de pele, de alguma forma, com outras pessoas implica um contágio com elevada probabilidade, baixa probabilidade? O que é que se sabe sobre isto?
O que se sabe é fundamentalmente os estudos que houve na República Democrática, no Congo e na Nigéria, em populações que têm isto na coisa. E sabes que é relativamente pouco contagioso. Com um R0, portanto, o R0 é o número médio de pessoas infectadas a partir de um caso infectante. Portanto, com um R0 inferior a 1. Ou seja, tem tendência os surtos a morrerem espontaneamente. Este quadro é um bocadinho diferente do que está a passar na Europa ou nos Estados Unidos, em que há transmissão pessoa a pessoa também por via sexual. Isso ainda é mal estudado, mas não é de esperar que seja um R0 elevado. Não esquecer que isto, o reservatório habitual, o hospedeiro habitual deste vírus, não é o ser humano. Portanto, o vírus está fora do seu... da sua área de conforto, está fora do seu hospedeiro habitual. Uhum. E pode ser transmitido, como há outras doenças animais que podem ser transmitidas ao homem, mas não tem uma grande transmissibilidade. Não é comparável à varíola, por exemplo, que a varíola tinha uma transmissibilidade com R0 de 5 ou 6, não é comparável com este, com o monkeypox.
É altamente contagiosa a varíola, então, comparada com isto, claramente.
Sim, o vírus da varíola estava adaptado ao ser humano.
E este pode sofrer mutações e vir a adaptar-se também? Nós vimos isso agora recentemente com
o grupo em que o vírus pertence, o poxvírus, é um vírus de DNA, portanto tem muito menos mutações que os vírus RNA, como é o Covid. Portanto, não é de esperar que haja muitas mutações. Elas vão havendo, claro, e há mais de 20 anos que eu dou nas minhas aulas sobre infecções emergentes, falo de poxvírus que como um dos vírus possíveis de reentrar na espécie humana, dado que houve um nicho ecológico, chamemos assim, que ficou vazio com a erradicação da varíola. Portanto, aquela imunidade da população que havia há um século para as varíolas, que as pessoas ou estavam vacinadas ou tinham tido varíola, desapareceu com a erradicação da varíola. E portanto, teoricamente, o monkeypox pode aproveitar essa oportunidade e tentar adaptar-se à espécie humana. Uhum. Até ao momento ainda não aconteceu, mas é um cenário possível.
Claro, já a menina diz que não é assim tão contagiosa esta doença, de qualquer forma, imagino que numa família há uma pessoa infectada, neste caso temos muito poucos casos em Portugal, e provavelmente nesse quadro não se prevê que venha a subir assim tanto o número de casos, mas nestes casos concretos, alguém infectado, está confirmado que é monkeypox, o que é que se faz, o que é que a família deve fazer? Deve estar em isolamento essa pessoa ou vai ficar no hospital, por exemplo?
Dado que ainda há muitos pontos de interrogação sobre A variante que está agora em Portugal, eu penso que deve estar internado e aí o meu colega e amigo Fernando Maltês está mais à vontade para falar, sim, porque o serviço dele é que está preparado para receber este tipo de doentes.
Então vamos ouvi-lo já.
A partida que deve-se ficar internado. Já houve casos de importação, nomeadamente nos Estados Unidos, que houve um surto em 2003 com 83 casos, em que a maioria das pessoas ficou em isolamento domiciliário. Mas aí por um motivo muito forte, é que não foi feito o diagnóstico. O diagnóstico só foi feito ao fim de 4 semanas. Felizmente, isso não é o que está a passar-se agora, em que houve uma certa velocidade no diagnóstico, nomeadamente no país primeiro atingido, foi o Reino Unido, e agora em Portugal, em Espanha, etc., está a haver uma velocidade que não foi comparável ao que se passou nos Estados Unidos em 2003.
Então vamos, Fernando Maltês, pessoa certa para nos dizer então o que é que acontece a um doente e que cuidados é que deve ter, que tipo de isolamento é que é praticado.
Nós neste momento estamos confrontados com um surto em que de facto existem aqui algumas particularidades que ainda não estão esclarecidas, nomeadamente do ponto de vista clínico. Isto é, a apresentação destes casos, do meu ponto de vista, tem uma clínica que foge um bocadinho àquilo que nós conhecemos relativamente ao monkeypox e, portanto, isto está também a ser averiguado. E do ponto de vista epidemiológico, também o quadro não está completamente claro. Isto é, não encontramos aqui para já uma ligação epidemiológica entre os doentes que estão a ser avaliados, nem encontramos aqui uma ligação ou uma fonte epidemiológica que fosse comum a todos eles. Portanto, há aqui aspectos que fogem um bocadinho ao normal. Neste momento, não estando afastada a possibilidade de virmos a ter que isolar doentes, neste momento estamos a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que nos dizem apenas para informarmos os doentes e educarmos os doentes no sentido das formas de transmissão da infecção e, obviamente, da necessidade de manterem algum distanciamento físico relativamente aos contactos mais próximos, nomeadamente no ambiente hospitalar, nomeadamente no ambiente profissional, e, portanto, para já não há indicação da Direção-Geral de Saúde, e ela foi interrogada nesse sentido, não há indicação para isolarmos os doentes. O que não está posto de parte dependerá um pouco também daquilo que se vier agora a descobrir e conforme evoluir este surto no que diz respeito quer às características da doença, quer ao número de doentes que se vierem a diagnosticar.
E como é que se trata, se é que se trata esta doença, Fernando Maltês? Isto é, há medicação, há algum tipo de terapia que seja feita a estes doentes?
Não existe nenhum tratamento antivírico com eficácia documentada. Têm sido feitas algumas experiências e alguns tratamentos, mas de uma forma empírica, de uma forma pouco sustentada, nomeadamente, estou-me agora a recordar, o Cidofovir, por exemplo, enfim, um antivírico, mas não há nenhum tratamento antivírico com eficácia demonstrada. Não há também nenhuma vacina com eficácia demonstrada a 100%. Isto é, a vacina para a varíola parece conferir alguma proteção parcial, mas não confere uma proteção a 100%. Lembro de facto que a vacinação para a varíola, depois da sua erradicação em 1980, a vacinação para a varíola deixou de ser efetuada a partir do ano, creio, de 1973. Portanto, neste momento, sei que a Direção-Geral de Saúde, em conjunto com o Infarmed, está a avaliar da existência ou não de alguma reserva de vacinas para varíola. Eventualmente, se confirmar que existe alguma reserva, algum número importante dessas vacinas, depois, com certeza, que a Direção-Geral de Saúde e o Infarmed darão as orientações necessárias à sua administração, nomeadamente a que grupos populacionais ela se vai dirigir.
Fernando Maltês, então quem apresenta este quadro, e uma vez que o tratamento, não há um tratamento eficaz, ou pelo menos não se conhece ainda, no fundo, 2 semanas, 3 semanas, os sintomas desaparecem?
Sim, em princípio, esta é uma doença autolimitada, uma doença que dura 2 a 4 semanas, é o que está, se descreve. Repare, nós estamos a falar de uma doença, eu pessoalmente, e penso que o meu colega, não sei se ele teve alguma vez algum contacto em África, mas eu pessoalmente nunca vi nenhum caso na minha clínica, nunca tive nenhum caso de varíola de macaco. Portanto, aquilo que eu sei é dos livros, é aquilo que eu sei das imagens, é aquilo que eu sei do que acontece na África Central e Ocidental, dos surtos que têm aparecido em outros locais. Repare, na própria União Europeia, penso que o primeiro caso de, na União Europeia só aparece em 2018 no Reino Unido, antes disso não tinha aparecido nenhum caso. Portanto, nós é uma doença que não temos experiência. E, portanto, isto são os primeiros casos. E esperamos, de facto,
que não seja preciso vir a conhecer muito em detalhe, muito a fundo, claro.
Não seja conhecer muito fundo, claro. E que eles não fujam muito, e que, eles, que estes casos não fujam muito àquilo que se descreve. E, de facto, aquilo que se descreve é uma doença autolimitada, 2 a 4 semanas, e, portanto, se é autolimitada, 2 a 4 semanas, não temos antivírico eficaz, não temos vacina eficaz, os cuidados assentam essencialmente na prevenção, no aconselhamento aos doentes para, de facto, prevenir o contacto próximo com outros, de forma a que a infecção não se transmita e não se espalhe.
Muito bem. Jaime Menina, e mesmo para terminar este explicador, há algum grupo de pessoas que seja eventualmente mais atraído a contrair esta doença? Jovens, mais idosos?
Atrás. No surto que em 2003 nos Estados Unidos, foi quase uma centena de casos, só as cadeias epidemiológicas, que o meu colega disse muito bem que há, por enquanto são obscuras no atual surto, elas no surto dos Estados Unidos só se vieram a verificar depois, algum tempo depois, quando se começaram a fazer testes serológicos e descobriu-se que havia pessoas que não tinham tido quaisquer sintomas e que eram o elo de contacto entre casos que aparentemente não estavam ligados. Para além disso, também houve transmissão através de animais. A monkeypox é uma doença basicamente de primatas não humanos, mas pode infectar outros animais, nomeadamente roedores, nomeadamente nos Estados Unidos foi por animais de companhia que foram os principais coisas. Portanto, isto não aparece por acaso. Eu estou certo que daqui a uns meses, provavelmente, o pessoal de Ricardo Jorge, da Direção-Geral de Saúde, vai conseguir estabelecer as cadeias de transmissão. Mas isso demora tempo e já é preciso haver testes celulares para apanhar os casos em que não houve manifestações clínicas, casos assintomáticos.
Uhum.
Em relação aos Estados Unidos, eles, a partir de 2003, o CDC armazenou um número bastante grande, quer de vacinas de varíola, que não está provado que seja 100% eficaz no monkeypox, mas parece dar uma proteção razoável. E também, mais importante, soro anti-varíola. Eles estavam a pensar fundamentalmente num ataque biológico com o vírus da varíola, que felizmente nunca se verificou, mas que também poderá atuar no monkeypox. Há alguns casos publicados num hospital universitário de Kinshasa, em que trataram doentes com este soro, fornecido pelos americanos, e que aparentemente teve bons resultados.
Muito bem. Jaime Menina, só para concluir, mesmo se há algum segmento da população que seja mais vulnerável a ser contaminado, ou então com taxa de mortalidade mais elevada, temos alguma informação sobre isso?
Não. Da experiência que há dos países endémicos, fundamentalmente as crianças, até pelo contacto e a falta de higiene habitual, que são as maiores vítimas. Isto é diferente do que está a passar aqui, em que é na população adulta que se está a verificar os casos. Portanto, provavelmente a transmissão está a ser diferente.
Muito bem. Jaime Menina, Fernando Maltês, muito obrigado a ambos por terem ajudado quem nos ouviu neste explicador a entender melhor o que é de facto esta varíola de macaco, monkeypox, e que cuidados é que devemos e não devemos ter. Obrigado a ambos e um bom dia.
Obrigado.